Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Cardoso e Diego Borges aí dando todo o suporte técnico do programa. Um programa que eu posso até chamar de histórico, já que ele vai abordar a primeira vitória do Bahia sobre a Chapecoense em toda a história, né? Os dois clubes nunca haviam se enfrentado até 2014, e desde o acesso da Chape, em todos os confrontos, o Bahia simplesmente paralisa diante do adversário catarinense, mas neste domingo, com mais dificuldade do que deveria ter tido, tamanho foi o domínio do Bahia no jogo, o Tricolor consegue o triunfo, um gol de Elber, né, uma belíssima jogada muito trabalhada. O Bahia jogou bem, o Bahia esteve quase sempre perto de fazer o gol, mas faltava uma bola, faltava o ajuste final da jogada, a finalização. Está sempre faltando um pouquinho para esse Bahia jogar no nível em que todos esperam dele. O ano está terminando, restam aí 6 jogos, e ninguém agora vai imaginar que vai ter uma revolução e que esse Bahia vai jogar todo aquele futebol que se esperou. Mas se ele não chegou a jogar 100%, e a gente vai terminando o ano com a sensação de que esse Bahia poderia ter ido mais longe, ele atinge um nível de maturidade, um nível de regularidade, que vai fazendo com que ele vire a página daquela turma que briga diretamente contra o rebaixamento e comece a olhar para a primeira página da classificação, onde era para ter sido o objetivo dele desde o início do campeonato. Cássio, eu abri aí algumas frentes e você pode, ao seu melhor estilo agora, comentar pelos próximos 15 minutos aí o que é que você pegar aí as minhas 3 frentes e fazer seu comentário. Eu vou jantar aqui, aí daqui a uns 10, 15 minutos eu estou voltando.
Grande abraço para o Fred, obrigado pela solada logo no início do jogo. Um abraço para o Diego e todo mundo que escuta a gente. Mas você me encheu de assunto mesmo, eu não vou mentir que eu fiquei aqui me coçando. Eu falei, o cara vai me dar meia hora só para falar, pô. Aí não dá para contemplar tudo isso. Mas a brincadeira à parte, Fred, de fato o Bahia hoje quebrou um tabu. Eram 2 jogos em Salvador contra a Chapecoense, 2 1x0 contra e 2 1x0 contra traumáticos, né? Em 2014 foi uma derrota que encaminhou o Bahia para a segunda divisão. Um gol do Thiago Luiz de fora da área, o Lomba falhou. Em 2017, com Edgar Júnior perdendo pênalti, e a gente, quando for comentar do jogo, vai lembrar da Edgar Júnior, né? Parece que ele tem um problema aí astral com a Chapecoense.
Hoje foi mais fácil do que um pênalti, né?
Foi, exatamente. O Bahia tomou 1x0, que acabou eliminando praticamente o Bahia da possibilidade de brigar por uma vaga na pré-Libertadores, né? Ano passado. Foi a penúltima rodada e, curiosamente, foi o último jogo que a Chapecoense venceu fora de casa pela Série A. Foi aquele 1x0 em cima do Bahia em 2017. E hoje o Bahia conseguiu quebrar esse tabu com muita justiça, cumprindo um roteiro até previsível. Se a gente olhar como a Chapecoense vinha se comportando fora de casa, independente dos seus técnicos, hoje foi o Claudinei Oliveira, que inclusive há pouco mais de um mês perdeu aqui em Salvador pelo Paraná contra o Bahia também, e jogou contra o Bahia pelo Sport e venceu no início do campeonato, mas em todos esses jogos ele mostrou em seus times o mesmo comportamento mais reativo, né? E a Chapecoense já havia se comportando assim, na verdade, independente do técnico, e voltou a se comportar assim em Salvador. E o Bahia, sabendo da necessidade, da importância de conquistar esses 3 pontos, foi para cima desde o início e fez o desenho do jogo bem previsível. E o desenho do jogo e, vamos dizer assim, o desenrolar da partida também foram até previsíveis. O Bahia começou a criar e começou a desperdiçar. Se a gente for observar o caminho do Bahia nesta Série A, Fred, você falou até de desempenho versus expectativa. E eu vou para um outro paralelo, desempenho versus conversão. Esse problema de conversão eu vou explicar. É típico do Bahia não conseguir, vamos dizer assim, traduzir no placar o desempenho. E não conseguir aproveitar os melhores momentos do time dentro dos jogos para fazer gol. Hoje o Bahia começou bem a partida, pegando todas as segundas bolas, pressionando a Chapecoense, deixando a Chapecoense presa em seu campo de defesa, mas não botou para dentro a bola. E um personagem especial foi assim decisivo para que o Bahia não fizesse gol pelo tempo. Edgar Júnior. Teve uma chance com o Jandrei, menos de 2 minutos. O Jandrei saiu jogando errado, ele pegou essa bola e acabou chutando mal, né? Demorou para finalizar, e quando finalizou o Jandrei já estava mais ou menos recuperado. Teve um lance incrível no chute do Gregory que o Jandrei defendeu. Edgar Júnior ajeitou o corpo, pensou o que ia fazer, e pior que um pênalti, como bem colocou o Fred, ele acabou perdendo, jogando a bola para fora, uma chance claríssima, daquela do inacreditável mesmo. E para completar o serviço, Edgar ainda serviu de zagueiro, né? Porque no escanteio cobrado pelo Bahia, pelo Ramírez, a bola desviou no primeiro pau e o Zé Rafael concluiu no segundo pau, mas ela não foi na direção do gol, porque Edgar Júnior estava lá impedindo que a bola passasse. Então, assim, foi um primeiro tempo que o Bahia não é que tenha jogado bem, mas foi muito superior e acabou criando. Acabou impondo um domínio territorial chapecoense e podendo, com tranquilidade, ter aberto o placar e conduzir o jogo mais sem afobação, sem estresse, sem aquela ansiedade que precisa vencer jogando em casa. O Chapecoense sentiu bastante, não parecia com disposição física, teve jogador falando no intervalo do calor, enfim, não estava conseguindo reagir. Dos 90 minutos inteiros, o Chapecoense teve 5 minutos em que fez um jogo equilibrado com o Bahia de lá e cá, e nesse momento criou 2 chances com o Leandro Pereira. Uma que ele finalizou para fora na cara do gol, um gol que não se perde. A outra ele mandou uma tamancada de esquerda de fora da área, acertou a trave. Os únicos momentos em que a Chapecoense conseguiu dar um sinal de vida ali no ataque.
Segundo tempo... Ô, Cássio.
Oi.
Aproveitando esse momento, antes de você ir para o segundo tempo, meio que para sublinhar o que você está falando, essas duas bolas de Leandro Pereira, elas ajudam também a explicar isso que a gente está construindo, programa, telecast, que é esse Bahia dessa dualidade, né, entre desempenho e conversão, como você falou, entre desempenho e eficiência, ou até mesmo fazendo um risco no campo de jogo, o Bahia que vai até a área do adversário e o Bahia depois da área do adversário. E aí ele acaba abrindo brechas para isso, para Leandro Pereira. A Chapecoense, ela jogou num nível muito próximo do Paraná Clube.
Sim.
Que é um time terra arrasada. Eu achei até que o Paraná Clube foi mais disposto. Você estava falando sobre a questão física. O Paraná Clube parecia um time mais dedicado ao jogo, mais vibrante no jogo.
Concordo.
Do que a Chape. Para quem não está entendendo, estou fazendo a comparação do Bahia 2 Paraná Clube 0, que foi dramático, mais dramático do que esse jogo, com esse 1-0. E a diferença. E o Paraná Clube também teve suas chances. A diferença é que a Chape, por ter uma qualidade técnica melhor, nas chancezinhas que teve, a gente sentiu uma iminência de gol maior. Aquela bola do Leandro Pereira, a gente teve uma sensação de que sairia o gol, mais até do que no jogo contra o Paraná, que as finalizações foram horríveis. A finalização do Leandro Pereira foi uma finalização reta, né? Saiu, mas saiu por pouco. Ele bateu, ele pensou certo, tocou certo e a bola saiu. Faz parte do futebol. E aí, Cássio, antes de você seguir para o segundo tempo, que o Bahia vai... Todo mundo já sabe que o Bahia vai conseguir o seu gol no segundo tempo, mas eu fiz questão de fazer essa parada aqui porque é aqui que o rumo do jogo poderia ter sido outro. Foram nessas bolas de Leandro Pereira que a gente poderia estar falando de um empate ou de uma derrota do Bahia. E a gente teria outros jogos para colocar na conta. O próprio Sport Bahia, lá no começo do campeonato, que você também citou com o Claudinei, onde o Bahia teve o primeiro tempo todo, não fez o gol e acabou perdendo o jogo. Então é isso, Cássio. Segue aí para o segundo tempo, onde o Bahia consegue fechar a porta que ele todo jogo abre, né? Ele abre a porta e aí ele vai conseguir fechar. Segue aí com o roteiro.
Perfeito, Fred. Mas foi excelente você abrir esse espaço para a gente falar disso. A gente poderia estar aqui comentando um resultado ruim do Bahia por conta da janela. O Bahia não faz os gols quando tem as oportunidades e dá o espaço para a equipe reagir. E você foi feliz. Um gol da Chapecoense, ele provavelmente desenharia a partida muito parecida com a partida do Flamengo passado, né? O Bahia mais ansioso, o Chapecoense defendendo uma vantagem, e o Bahia poderia tranquilamente não ter conquistado os 3 pontos. O segundo tempo do Bahia não foi tão bom do ponto de vista de produção ofensiva em relação ao primeiro. O Bahia produziu pouco, o Bahia se afobou, o Bahia tentou cruzar muita bola na área contra 2 zagueiros muito altos da Chapecoense, com o Edgar Júnior, que de centroavante referência, e com, assim, falta de qualidade na execução também, né? Os cruzamentos de Léo, vou te dizer, Léo chega umas 200 vezes na linha de fundo, mas ele não tem um entrosamento com os atacantes do Bahia. Ele não consegue jogar bola onde estão os atacantes. Normalmente é no espaço vazio. E além dos balões que o Jandrei acabou se consagrando com esses balões. Então, foi um segundo tempo que estava se anunciando um jogo mais dramático. O Bahia que não conseguia criar. A gente não consegue lembrar assim uma grande chance do Bahia no segundo tempo. Chapecoense também não chegou. Chapecoense seguiu nesse seu ritmo modorrento, esperando o Bahia atrás da linha da bola. Teve um contra-ataque do Osman que bateu cruzado, mas assim, não teve aquele momento típico de Leandro Pereira de que parecia que o Bahia ia tomar o gol. Isso não aconteceu. Mas também não dava sinal de que o Bahia estava perto do gol. Aí, é engraçado como é negócio de futebol. O que apaixona a gente pelo futebol é essa capacidade dos acontecimentos assim, inesperados, né? Surgirem. O Bahia vinha sentindo falta do Zé Rafael, que o credenciou ser um jogador cabeçado no Brasil todo. E Zé Rafael, no primeiro tempo, fazendo um jogo apenas razoável, um jogo sem brilho até. Participativo, como sempre, mas sem brilho. Mas dessa vez, ele conseguiu brilhar. Fez uma jogada individual, depois de uma jogada coletiva, teve Ramírez, Gregory, bola parou no pé dele. Ele chamou a zaga da Chapecoense para correr atrás dele, costurou em direção à meia-lua e serviu o Elber, descobriu o Elber, né? No lado direito da defesa da Chapecoense, livre. E Elber, que tem dificuldade para finalizar, deu um tapinha com o pé, do lado externo do pé direito e botou no outro canto, na bochecha da rede do Jandrei. O primeiro gol do Bahia contra a Chapecoense em Salvador na história. O Bahia já tinha feito 5 tempos contra a Chapecoense e não tinha conseguido marcar. E o Bahia fez o primeiro gol e aí acalmou, né? Vamos dizer assim, toda a sua ansiedade. De lá para do primeiro gol até o final da partida, o Bahia se resumiu a administrar o placar. Diante da Chapecoense, com muita dificuldade para pressionar, seguiu parecendo com as pernas pesadas, cansada ou sem apetite. E o Bahia, vamos dizer assim, pragmático, até demais para o meu gosto, foi tirando o pé e deixando o tempo correr, dominando a partida sem tomar susto. Foi um jogo que o Bahia não tomou realmente, não perdeu o controle do jogo em momento algum. E a partir do momento que fez o gol, nesse brilho de Zé Rafael, tomou as rédeas do jogo de vez e do próprio emocional para conduzir esse resultado muito importante, porque o Bahia soma 3 pontos, evita a Chapecoense de caminhar na tabela. O Bahia abre 6 pontos da zona de rebaixamento, independente do resultado do Sport nesta segunda-feira contra o Ceará, porque se o Sport vencer e for a 36, a zona de rebaixamento vai ser aberta pelo Vitória, que tem 34. Então, o Bahia se coloca mais próximo à linha de corte da salvação, seja essa linha de corte 43, 44 ou 45 pontos, do que da zona de rebaixamento, e ainda vai para mais 2 jogos em Salvador, um é clássico, claro, mas o outro contra o Ceará. Então o Bahia tem aí um desenho de campeonato muito, vamos dizer assim, favorável para conseguir se estabelecer de vez em relação a esse fantasma do rebaixamento, não se preocupar mais com ele, e aí pensar em garantir vaga na Sul-Americana, quem sabe sonhar com o Libertadores, já que a linha de corte do 6º lugar está ali na faixa dos 46 pontos. Mas um resultado fundamental, um resultado justo, Fred. E sem brilho, mas cumprindo um roteiro que o Bahia, vamos dizer assim, está cumprindo com previsibilidade. Mas essa previsibilidade tem sido positiva. A gente sabe, desde a época do corredor polonês, a gente imaginou. Quando o Bahia entrar na parte final dos confrontos, a tendência é que o Bahia passe a pontuar e isso vem acontecendo.
É isso, Cássio. O Bahia, ele atingiu estabilidade. E quando você atinge estabilidade, você passa a entrar nos jogos com um pouco mais de tranquilidade. O Bahia foi excepcional hoje? Não. O Bahia deu brechas para não ter o resultado? Deu. Mas na hora que ele não foi castigado, foi naquela hora que a gente estava comentando, nas duas chances de Leandro Pereira, no segundo tempo, o gol da jogada de Zé Rafael, bem trabalhado, que o Bahia é capaz de fazer esse tipo de jogada, tá? A Chapecoense não é capaz de fazer esse tipo de jogada. O Bahia tem essa condição, ele faz mais de uma jogada desse tipo por partida. Na hora que ele faz o gol também, ninguém na Fonte Nova teve grande risco de perder o resultado. Ninguém se sentiu ameaçado da Chapecoense ir lá e empatar a partida. Foi um jogo muito controlável, né? Depois que o Bahia fez 1-0, o jogo ele ficou fácil, como a diferença de desempenho das duas equipes já deixava sugerir que seria. O jogo normal era esse, era o Bahia vencer a Chapecoense sem maiores problemas. Mas a gente está virando, Cássio. Você já deu um trailer aí, tá? E eu vou dar uma organizada no seu trailer. Você citou os 6 pontos do Bahia para o 17º colocado, seja ele a Chapecoense, o América Mineiro, ou o Vitória. Isso será o Vitória se o Sport empatar com gols ou vencer a partida contra o Ceará na segunda-feira. Mas você já deixou claro, o Bahia está a 6 pontos da zona de rebaixamento. E também está a 6 pontos da zona de Libertadores, sem depender da 7ª vaga. 7ª vaga que agora só pode vir pelas mãos do Fluminense ou do Atlético Paranaense na Sul-Americana. Tá? As quedas de Palmeiras e Grêmio na Libertadores impediram que essa zona de classificação para Libertadores fosse até a 8ª posição, como aconteceu no ano passado. Então, eu vou deixar como trailer, tá, Cássio? Para a gente entrar nesse assunto daqui a pouquinho, porque primeiro, vamos fechar esse jogo. A gente já fez uma análise sobre ele, vamos fechar o jogo com aquelas nossas escolhas do melhor e do pior, ou dos melhores e dos piores em campo, porque a gente faz isso mais rapidinho, porque tenho certeza que o torcedor do Bahia, nesse momento, está muito mais interessado numa pequena projeção aqui que a gente já pode começar a trazer dessas rodadas, desse novo objetivo do Bahia, que acho que a gente já pode começar a virar assim essa página. Daqui a 2-3 rodadas o Bahia deve estar com isso mais equalizado e aí oficialmente brigando por uma competição internacional. Mas vamos primeiro fechar. Eu queria que você dissesse quem você considera que foi o melhor em campo e se alguém merece levar aí também o peso de pior em campo. Edgar Júnior, pelos lances descritos no primeiro tempo, já larga na frente, né?
Olha, Fred, você deu a deixa e assim, não tem como ser diferente, né? Edgar Júnior, ele terminou aquele primeiro tempo bem encaminhado a essa honraria de ser o pior do Bahia, né? Porque pelos pés, barriga, costas dele, vamos dizer assim, passaram as chances e oportunidades do Bahia abrir o placar, e o Bahia não conseguiu muito por causa da falta de eficiência do Edgar Júnior. Só se ele fizesse realmente o segundo tempo acima da média, acima até do que ele vem jogando, de repente a gente pudesse pensar diferente. Mas não foi o que aconteceu, no segundo tempo ele também pouco contribuiu, e é difícil não escolher, pelo menos para mim, Edgar Júnior, o pior do Bahia, porque por muito pouco ele não comprometeu, de fato, um jogo que para o Bahia era fundamental. Aí o seguinte, você não me falou nada, mas eu já vou logo emendando, depois eu tomo a tabocada gratuita pelos pods da vida. Quem salvou Edgar Júnior foi o melhor do jogo, na minha opinião. Por mais que Gregor e Ramires tenham feito bons jogos, o próprio Nino Paraíba também, para mim, Zé Rafael, num lance em que decidiu, botou o carimbo, botou o brasão de melhor em campo, porque a importância da jogada, lógico que Elber foi o cara que, vamos dizer assim, concretizou com uma boa finalização, inclusive, justiça seja feita, Elber tem dificuldade de finalizar, finalizou com muita categoria, uma categoria romaresca, né? Aquele tapinha de lado, de fora do pé, sem querer comparar, viu? Pelo amor de Deus, mas ele deu uma inspirada. Só que ele só teve essa condição por conta de uma jogada individual muito lúcida do Zé Rafael, no momento que o Bahia não tinha o menor poder de penetração na área da Chapecoense. Então, para mim, Zé Rafael, por conta do lance decisivo, do lance que deixou Elber na cara do gol, foi o melhor do Bahia na partida.
Cássio, e a gente tem uma visão parecida de Zé Rafael, né? Em alguns programas a gente já falou sobre isso. E tanto eu quanto você, a gente sempre se posiciona contrário às vaias, ao excesso de crítica, ao excesso de
Isso.
pressão sobre ele, né? De que o Bahia, muitas vezes o torcedor acaba não forçando, né? Colocando seu jogador, seu melhor jogador, numa situação difícil, numa situação de pressão. Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu tive, mas no primeiro tempo teve uma jogada que Edgar Júnior dá um belo toque para Zé Rafael, quase que uma deixadinha,
Sim,
uma,
num
né? E
contra-ataque,
Zé
né?
Rafael, e Zé Rafael, ele iria para a cara do gol, ele erra ali o domínio, a marcação estava em cima dele. Eu senti um estádio meio que
Impaciente.
né,
É.
impaciente com ele ali, né?
E rolou,
E eu disse,
rolou.
pô, de novo isso.
Rolou. Rolou essa impaciência, rolou aquele ensaio de vaia. E ali ficou pelo meio do caminho, mas a sua percepção foi. Quem vive estádio sabe o que ele está dizendo. Aquela impaciência, aquele mais impaciente, não é
É.
aquele empolgado, entusiasmado, de opa,
Exato, é aquele que diz, porra, meu moço,
de novo.
meio direcionado, né, pro próprio
Isso,
Zé
isso.
Rafael.
Rolou, rolou, e assim, vamos dizer que se na sequência ele comete algum equívoco muito evidente, a
Já
tendência
seria o
é
dobro, né? É.
já
Já
seria,
seria o dobro
exatamente.
do.
É, exatamente. Você já ia perceber realmente uma indisposição do estádio com ele.
Cássio, antes da gente passar para a parte final do programa, eu quero saber o seguinte: se dia 25 o voo está confirmado, se a equipe vai chegar aqui para disputar o título do Podcast Experience.
Só quero dizer o seguinte, eu ouvi o pod, tá? O último, segunda-feira passada, vocês fizeram. A
Descobriu que
tentativa.
está na regra que você não pode ser campeão, né?
Pois é, eu vi. Que absurdo. Eu vou dar um jeito de pegar uns pernambucanos. Massa, bom de bola pra jogar no meu time. Eu vou dizer, ó, o seguinte. O time tá coordenado por um baiano, mas tem pernambucano bom de bola jogando. Tem que poder ser campeão, pô. Que falta de absurdo. Mas, ó, não, é uma boa desculpa, velho. Pode manter isso aí, porque vou dizer que eu cheguei, não ia chegar da Bahia para poder causar uma indisposição com vocês, entendeu? Eu já tenho uma boa desculpa quando levar o Flamengo. Porque eu continuo com minha
Então,
forma Ferry Bolt.
vamos ver se você tem, veja só, você vem completamente no escuro, mas você tem uma cara de que não é cego dentro de campo, não.
Não, não sou não.
Você tem uma.
Assumo, assumo dificuldades, vamos dizer assim, de mobilidade. O drible é deficiente. Mas se cair na direita ou na esquerda aqui, o goleiro vai ter trabalho, velho. Ou goleiro
Veja
ou
só,
gandula. Ou goleiro ou gandula.
se a gente não criar o time da Bahia, você está
É.
contratado. Eu estou precisando de um centroavante, meu time penou
Tamo
muito
aí.
nessa função,
Agora tá
mas.
ligado que os nossos colegas, quando ouvirem isso, vai ter problema, né? Mas eu gostei, porque aí é a garantia de que eu não vou jogar contra você. Eu soube que você não é nada sutil.
Não, mas fique tranquilo. Agora veja só, deixa eu só explicar a regra aqui para quem está ouvindo,
Sim,
porque é o seguinte.
importante.
Aqui é pior que a Conmebol. A regra vai sendo feita aos pouquinhos.
Durante o jogo.
Porque. É, dura. Não, no, veja só. Lá, a regra é organizada. Agora, a composição dos times, por quê? Porque a gente precisa. É impossível a gente determinar antes toda a regra de formação das equipes, porque a gente precisa das inscrições. Nesse
Perfeito.
momento, a gente já tem quase 60 jogadores inscritos. Desses 60, a gente vai começar a dividir quem participou da edição anterior. Quem participou da edição anterior, quando manda o um e-mail fazendo a inscrição, ele vai precisar colocar o seguinte: mercado, ele está sendo colocado ao mercado para deixar seu time e ser contratado para outra equipe. E se ele disser fechado ou então contrato, ele está dizendo que ele vai jogar no mesmo time. Foram seis times nessa primeira edição. Só depois que a gente tiver um balanço da quantidade é que a gente vai poder determinar como vai ser feito o novo draft. Que, por exemplo,
Certo.
se tudo sair dentro de uma lógica linear de inscrições, Cássio, você, quando chegar, você vai ter que montar todo o seu time do draft. Você não tem jogador anterior. Então, é natural que você tenha mais vantagem na chamada do que quem já tem 8, 9, 10 jogadores no time.
Certo.
Tá entendendo? Então, essa regra vai ser toda moldada aos poucos. A gente vai. Por enquanto, o campeonato ainda é dia 25, a gente está recebendo as inscrições, começando a dividir as equipes, mas ao longo aí da nossa programação nas redes sociais, a gente vai explicar a regra direitinho. Uma pergunta que muita gente tem feito, e essa aí eu já posso responder. Se você colocar mercado e nenhum treinador fechar com você, você colocou mercado e boiou. Não negociou nenhum time. Pode acontecer. Pode acontecer. É o que, é que acontece. Você volta pro draft. Você vai de novo participar das primeiras, da primeira parte, que é quando tem teste de habilidade, chute a gol, velocidade, e os novos e antigos treinadores vão estar olhando. É o The Voice do futebol.
Esse negócio de chute a gol engana, que é uma beleza, velho.
Só vou dizer minha estatística. Foram 70 chutes, eu vim levar o primeiro gol, já estava no 42º.
Tô falando?
Ah, cansei. Depois passou... depois... Quando passou o terceiro, o quarto, eu disse, quer saber, meu irmão, pode chutar essa porra aí, que agora...
Já mostrei meu valor.
Eu comecei a vislumbrar a chance de eu não sofrer gols. Aí eu ia sair com a moral histórica. Você botar uma fila de 70 caras.
Aí você ia crescer, né? Como a galera gosta de dizer.
70 caras chutando a um passo da linha da área do society. Pelo amor de Deus. Eu sem poder sair pra rachar. Eu tava começando a acreditar. E um porra lá acertou o gol. E aí eu fui desmotivando aos poucos. Levei uns 15. Se você for somar. Aí eu dei a vaga. Aí eu disse, ó, larguei essa porra. Partida...
Demais.
Igual o Diego Alves, meu amigo. Levou muito gol, larga.
Dia 25, minha expectativa é fazer já uma semana de treinamento intenso, me condicionar pra chegar e não fazer vergonha.
Pronto. E outra coisa, a gente já pode fechar o seguinte: quem vier de Salvador com você tá no seu time. Só não seja muito pertinho aí pra trazer reforços.
Olha, é uma pena que eu não posso pagar a passagem, mas tem uns fominhos.
Consiga patrocínio, meu amigo. A turma aqui tá profissionalizando. A turma tá levando gente, colocando. Tá, meu amigo, já teve balão do balão.
Foi mesmo?
Contratei o atacante de Rafael. O time de Rafael. Veja só, ninguém do time de Rafael vai colocar contrato. Todo mundo vai colocar mercado. Isso é um fato. Então, eu fui lá e já acertei verbalmente com o atacante do time de Rafael, que eu tinha já monitorado. Celso foi lá e deu um balão, o cara já vestiu a camisa.
Rapaz,
furou
o olho, foi.
Furou, mas eu vou. Tem volta. Já tem uma volta que tá sendo costurada, que ele vai tomar um susto. Ele não, veja
aqui
só.
Aqui na Terra, o nome disso é fura olho.
Ele não vai ouvir esse programa, não. Mas ele vive dizendo assim, ó. Meu time, todo mundo já avisou que vai ficar. Ele vai ter uma surpresa, que eu tô trincado nessa negociação aí pra tirar. Mas vamos em frente.
Eu só quero que vocês não briguem.
Nada, não. Veja só, o outro foi perfeito. Sabe por que o outro campeonato foi perfeito? Porque ficou a 2 centímetros de tapa. Ou seja, é a perfeição.
No limite.
É aquele campeonato cabeça quente que chega a 2, 3 centímetros no tetapa. Se tivesse tapa, tu vai dizer, eita, não prestou, não. Mas ficou ali no limite, muito por causa, inclusive, de quem edita esse programa hoje, Diego Borges, um cara... completamente valente. Desequilibrado jogando. Que absurdo. Mas enfim.
Mas decisivo, viu? Vale dizer.
Eu vi o gol que você perdeu. Sentenciou a eliminação do time dele.
Ah, mas o time só chegou onde chegou por causa de gols também.
A parte boa. Vocês todos vão poder me avaliar. Normal.
Exatamente.
Mas eu vou poder avaliar um por um aí também. farei as minhas análises individuais.
Mas vamos lá, vamos pro torcedor do Bahia, já tá retado com essa conversa mole.
Tá nada, tá curtindo, pô, o Bahia ganhou. Se o Bahia tivesse perdido, tá xingando a gente toda.
Exato, o último telecast foi tanta porrada, meu irmão, que a turma... Primeiro, quando entrou no ar, já veio um cara reclamando, eu vou ouvir essa porra, essa desgraça, né? É Salvador, é desgraça. Eu vou ouvir essa desgraça, meu irmão. Ou seja, para assinar um contrato só tem telecast na vitória? Mudar a derrota que é bom?
Às vezes é bom, rapaz. Agora na derrota ele tem que aprender a escolher um ou outro aí pra gente xingar até as próximas gerações, que o torcedor se sente um pouco acalentado, né?
Mas, você notava no da última derrota, né? Aí sentiram falta daquele ombro amigo. Mas vamos em frente. Mas vamos lá, Cássio. A gente falou o seguinte, lá no trailer, né? Dessa parte do programa. 6 pontos para a zona de rebaixamento, 6 pontos para a zona Libertadores. O sexto colocado. O Bahia definitivamente olha para cima? Essa é a primeira pergunta.
Olha, Fred, eu sou pragmático, né? Então, assim, Para mim, o Bahia ainda olha para a zona de rebaixamento. Tanto que, durante aquela explanação de meia hora que eu faço nas primeiras participações do Tele, eu falei sobre isso, né? Que o Bahia está mais próximo da linha de corte, seja ela qual for, se a gente considerar 43, 44 ou 45 pontos, do que na zona de rebaixamento. Esse é um sinal de que eu ainda estou condicionado a pensar primeiro em manutenção em Série A. Mas, se a gente para observar, e é um pouco de pragmatismo, não chega a ser um grande otimismo, mas é um pragmatismo também. Se a gente olha o desempenho do Bahia e colocação e desempenho dos adversários que tem pela frente na tabela, dá para pensar em almejar algo melhor. Esse algo melhor pode ser uma pontuação recorde, se fizer 51 pontos, supera a pontuação de 2017 em pontos corridos. Pode ser uma colocação, melhor colocação da história, se superar a 12ª colocação de 2017, e até uma conquista de vaga para pré-Libertadores, né? Tem aí Fluminense, Atlético Paranaense na Sul-Americana. Esses clubes podem entregar alguma coisa de G7, né? De repente, principalmente o Atlético Paranaense, porque está muito bem no campeonato. Então, assim, aí você olhando para esse prisma, tabela, desempenho do Bahia, você consegue imaginar que o Bahia pode chegar a um desses objetivos. Mas pensar nisso primeiro, antes de alcançar uma margem de segurança, eu penso que é precipitado. Eu acho que o Bahia, em respeito até às suas participações recentes em Série A, a exceção de 2017, que foi a última, quando o Bahia conseguiu se livrar já no meados de novembro, já estava livre do rebaixamento, o que é inédito, as outras sempre colocaram o Bahia no fio do bigode ali, né? Sempre no limite. E eu acho que isso tem que ser respeitado também nesse momento, por mais que desempenho, tabela, possam sugerir que o Bahia vai buscar algo melhor. Mas considerando essa questão de histórico e a falta de uma garantia matemática, eu vejo que o Bahia tem que ter esse pragmatismo de primeiro pensar em alcançar uma pontuação de garantia. E aí, Fred, entra a questão dos dois próximos jogos em Salvador. O Bahia vai enfrentar um Vitória muito pressionado, é um clássico. É o único jogo que o Bahia não vai ter torcida no estádio, na menor que seja, porque é torcida única, uma aberração, né? A torcida do Vitória passou por isso no primeiro turno. Mas é um jogo que o Vitória está muito pressionado e o Vitória vem jogando futebol muito abaixo do que o futebol que o Bahia vem jogando. Então, o Bahia pode sonhar em pontuar. E depois tem o Ceará em Salvador. Se o Bahia conseguir algo em torno de entre 6 e 4 pontos nessas duas rodadas, eu penso que o Bahia engrossa o pescoço para sonhar com algo maior nessa Série A. Vai garantir matematicamente, né, 44 pontos, e vai estar num momento de invencibilidade, de certo, lógico, respeitando as circunstâncias dos jogos, a gente não faz ideia de quais sejam, mas imaginando 4 pontos nesses dois jogos aí, eu penso que o Bahia vai mudar o foco finalmente dessa Série A. Mas, por enquanto, eu imagino que o discurso para fora vai ser o mesmo, de que existe uma meta ainda a ser atingida, que é de 44, 45 pontos.
Cássio, concordo com sua análise, ainda que seja uma análise conservadora, mas eu enxergo que nesse momento do campeonato, sabe, jornalista, presidente de clube, diretor, técnico, jogador, torcedor, todo mundo acaba sendo forçado a ter uma postura conservadora. Porque ninguém quer virar a chave. O time tem 40 pontos, ninguém quer virar a chave faltando tão pouco. Ninguém vai dar uma entrevista dizendo que agora o Bahia pensa em Sul-Americana ou que agora o Bahia sonha com Libertadores. Ninguém vai fazer isso porque foi um campeonato inteiro o Bahia precisando descolar da zona de rebaixamento e sem conseguir. Talvez o melhor cenário seja justamente esse, porque são 6 pontos, faltando apenas 6 rodadas. E assim, eu continuo achando que 43 pontos é uma margem que traz uma segurança razoável. Eu explico por quê. Nesse momento, a gente tem a zona de rebaixamento com 34 pontos. Acontece o que acontecer na Ilha do Retiro na segunda, vai continuar em 34 pontos. E a gente tem Vitória, América e Chapecoense nessa faixa de pontuação. Vamos considerar que o Sport empate amanhã, com empate nessa segunda-feira com o Ceará, e ele também chega aos 34 pontos. Significa que para o Bahia, se conseguir o Bahia conseguir mais uma vitória, ele só pode ser ultrapassado se dois desses quatro times somarem 9 pontos. Ou seja, se dois desses quatro times tiverem um aproveitamento muito maior do que tiveram até aqui, é muito difícil que a gente encontre o recorte de qualquer uma dessas equipes de somar 9 pontos em 18 disputados. Talvez você encontre, teve um momento que o Vitória ganhou uma sequência de jogos em casa, mas era outra situação, era outro campeonato. Hoje a gente tem Vitória, Chapecoense e América, todos de cabeça baixa. O Sport, dependendo de quando você estiver escutando esse telecast, ele pode estar de cabeça baixa, porque se tiver qualquer resultado em casa que não seja vitória contra o Ceará, vai dar uma esfriada na reação, ou pode estar com 36 pontos, cabeça erguida, mas aí também não muda muito o cenário, não, porque daqueles três, um teria que passar o Bahia. Enfim, falar de zona de rebaixamento é basicamente só a formalidade, uma segurança e tudo aquilo que envolve o futebol, até mesmo superstição, que ninguém quer contar a vitória antes da hora e por aí vai. Mas o Bahia que se distancia de uma região do campeonato que ele deveria já ter se distanciado há muito tempo, pelo perfil técnico da equipe, pela estabilidade que o time tem. Houve até uma atualização daquele Tristão Garcia no Globoesporte.com, que o Bahia tem 3% de chance de rebaixamento. É realmente uma condição quase que irrelevante. O segundo estágio, qual seria a virada de chave? A virada de chave seria a Sul-Americana. A Sul-Americana, eu arrisco dizer que é o caminho natural do Bahia. Dificilmente o Bahia, pela tabela que tem pela frente, não vai ficar na zona de classificação da Sul-Americana. Eu diria que esse é o básico. Pensar além disso, entretanto, aí começa a sair de algo factível para algo realmente em que a gente tem que usar o verbo sonhar. Por quê? E aí até o contexto das outras competições nessa temporada acabam atrapalhando o Bahia. Porque o campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro, que não está no G6 e nem sinaliza uma intensidade para ocupar essa vaga no G6. Certo? Isso já prende uma vaga. Os finalistas da Sul-Americana, semifinalistas, melhor dizendo, Atlético Paranaense e Fluminense, que vão se enfrentar, um brasileiro vai estar na final. São times que estão 3 pontos acima do Bahia, mas que também não estão no G6, e justamente por causa da Sul-Americana terão menos chance de ficar. O Atlético Paranaense, nesse final de semana, de novo, colocou os 11 reservas para jogar contra o Inter. Quase ganha. Estava ganhando, sofreu empate, depois foi prejudicado pela arbitragem. O Fluminense até usou os titulares, mas jogou com muita displicência contra o Vasco, perdendo no sábado. Então, é muito difícil imaginar que o Bahia, que um desses times vai estar no G6 para abrir a sétima vaga. No final das contas, ainda que isso aconteça, o Bahia, ele precisa ultrapassar dois clubes. Ele vai precisar ultrapassar o Atlético Mineiro, e isso é factível que ultrapasse. O Atlético Mineiro tem 6 pontos a mais, porém parou no campeonato. Pela tabela que o Bahia tem, existe ainda um confronto direto entre os dois em Minas. Seria algo factível. Eu não acho impossível, não. O problema é que restaria o Santos. E o Santos está voando nesse momento do campeonato. Está com um aproveitamento de pontos, desde que mudou o treinador, muito alto. É o time favorito à sexta vaga. Pelos perseguidores que ele tem, o grande adversário hoje, essa briga, ela é quase concentrada em Atlético e Santos. É muito difícil você imaginar algo além dessa briga. Esses times estão 6 pontos à frente do Bahia e 3 pontos à frente desse bloco que eu falei, que é o bloco do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil e dos semifinalistas da Sul-Americana. Então é muito difícil que a gente... Seria irreal, do mesmo jeito que eu falei, que é quase irreal imaginar que 2 times daquele lá de baixo vão ter 50% de aproveitamento até a reta final. Como é que eu vou aqui criar uma possibilidade do Santos, que está voando, perder uma diferença de 6 pontos em relação ao Bahia? É muito pouco provável que isso aconteça, mas aí é jogar. Tá? Realmente, Libertadores ficou tarde demais, ficou longe, e a tendência é que o Bahia tenha uma reta final aí em busca de Sul-Americana e de, como o Cássio Cardoso falou, né, de buscar os 51 pontos, ultrapassar os 51 pontos, marcas próprias, posicionamentos importantes para ranking, para tudo, né? Então, acho que esse é o caminho natural do Bahia, olhando para cima. Mesmo que esse para cima tenha um teto, né, de conquista, de possibilidade, mas se reafirmar na Sul-Americana, a competição que o Bahia disputou bem nessa temporada, eu tenho certeza que qualquer torcedor ou dirigente quer ver de novo o Bahia jogando a Sula em 2019, porque sabe que a competição é aberta. O Bahia ficou tão perto de conseguir a vaga para uma semifinal e pode repetir, né, de novo, já que está encaminhando sua nova classificação. Então é isso. Obrigado, Cássio. Obrigado, Diego. A todos pela atenção, por acompanharem sempre nossa programação tão de perto. A gente se encontra, tem podcast nessa segunda-feira, tem telecast no próximo domingo, né, telecast do Bavi, né, um jogo que vale para o Bahia e vale muito para o Vitória. O Vitória correndo risco real de rebaixamento. A gente volta para analisar esse jogo no próximo domingo. Grande abraço a todos, até a próxima. Valeu, galera.